Abre sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis. Nós estamos estudando Gênesis, você que nos visita, você que está aqui conosco. Estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nós estamos, nesse momento, no capítulo 15 do primeiro livro, né, do princípio, do Gênesis. E nós vamos hoje estudar esse capítulo, capítulo 15. Então abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 21, uma leitura um pouquinho mais longa hoje, mas necessária. Certo? E quero que você preste bastante atenção enquanto você lê, para que você já tenha uma ideia do que está acontecendo aqui. Eu quero, antes de lermos, dizer a vocês que toda a Bíblia é inspirada por Deus, eu tenho a plena certeza disso. Mas tem algumas passagens da Bíblia que nos marcam. E eu quero dizer que este capítulo de Gênesis, especialmente, me marcou muito, alguns anos atrás, quando eu estudei, aprendi e entendi o que estava sendo dito aqui. Mudou completamente a minha percepção do caráter de Deus, a minha segurança de fé. A partir do entendimento dessa passagem, minha fé se tornou mais forte, isto é, minha confiança em Deus. Eu me assegurei mais, assim, sabe, no nível mais humano que eu estou dizendo, em daquilo que Deus é, do seu caráter, daquilo que Ele realiza, daquilo que Ele faz também, mas muito mais do ser de Deus, da pessoa de Deus, como Pai na minha vida. E eu espero e oro para que essa seja a sua experiência também nesta noite. Esse capítulo mudou minha vida, eu quero dizer isso com toda a certeza do mundo. Tem algumas passagens que fizeram isso comigo na Bíblia, mas este aqui talvez seja o mais importante de Gênesis para mim, pessoalmente. Então quero que realmente você preste bastante atenção nessa noite naquilo que nós vamos estar trabalhando aqui. Já acharam? Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos? Em voz alta, do jeito que está escrito aí na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado, é sua... seu momento de leitura bíblica, né? Você que está já no nosso plano de leitura bíblica anual, estamos firmes lá em Êxodo, é um momento bem difícil em Êxodo agora de ler, certo? Muitos detalhes sobre tabernáculos, sobre tantas outras coisas, mas interessante como Deus é um Deus organizado, como Deus gosta das coisas do jeito dele. E, na verdade, o Êxodo ele vem para colocar um peso sobre Israel na condição de saber que eles não conseguirão cumprir nada daquilo. E aponta para Jesus dessa forma, que somente Ele pode cumprir todas as coisas. Mas hoje temos uma leitura um pouquinho mais longa, mas aguenta firme aí, vai até o final, 1 ao 21. E vai tentando aí já entender algumas coisas que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Todos estão prontos?
Amém.
Lê em voz alta, amém? Eu vou contar até 3, você lê na sua versão aí. Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Continua.
Não me deste nenhum descendente próprio. Por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. Ó Senhor, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas. Se for capaz, este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou, ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolha e um dos pombinhos. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afoguentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão, Este já certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos quenitas, quenezeus, cadmoneus, hetitas, ferezeus, refaim, amorreus, cananeus, girgaseus e jebuseus.
Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis, sejam agradáveis a Ti, meu Deus, minha rocha, meu resgatador. Obrigado, Senhor, por esse texto, que ele possa nos apontar para Cristo, que ele possa nos dar o Evangelho completo e nos ajudar a entender quem somos e principalmente quem Tu és. Porque assim sei, Deus, que a nossa fé estará firme na rocha e saberemos como viver a cada dia, Deus, na confiança, na relação, no temor ao Senhor. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aliança e compromisso. O que temos aqui no capítulo 15 de Gênesis é mais uma aliança de Deus com um descendente da mulher. Já vimos a aliança de Deus com Adão, embora não foi tão clara, né? Escrita aliança. Na verdade, foi com Noé que nós vimos claramente a palavra aliança surgir pela primeira vez. E aqui temos mais uma aliança. E Deus faz uma aliança com Abraão dentro de um contexto super interessante, a qual nós vamos ver. Mas para entendermos isso, vamos ao início aqui do capítulo, versículo 1. O texto diz assim, acompanhe comigo. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. E quando nós olhamos para um texto assim, nós fazemos perguntas ao texto. Eu já ensinei isso a vocês, certo? Ao ler a Bíblia, sempre faça perguntas ao texto. E a pergunta que eu fiz a esse texto no início é: o que são essas coisas? E é claro que o texto está apontando para toda a experiência de Abraão, desde o capítulo 12 até agora com Deus. Então, desde o capítulo 12, Abraão está ouvindo uma voz, e uma voz tão profunda no seu coração que ele toma uma decisão radical. A decisão radical é sair do seu conforto, da sua terra, da sua parentela, e simplesmente por ouvir uma voz. Nós não vimos ainda uma aparição de Deus naquele momento. Ele ouve a voz de Deus e aquilo fala de uma forma tão grande, tão incrível no seu coração, que ele toma essa decisão de sair da sua casa e sai da sua parentela. É tão fascinante essa voz que penetra em tudo do seu ser e ele toma essa decisão de sair de lá. Agora, deixa eu ilustrar esse diálogo para você, para que você entenda basicamente o que está acontecendo aqui dentro dessa história. É fascinante essa conexão de Abraão com Deus, essa relação de Deus com Abraão. O diálogo entre Deus e Abraão é mais ou menos assim. Deus diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do teu povo e da tua família. E claro, como um ser humano como eu e você, Abraão pergunta: para onde, Senhor? Imagina alguém chegasse na sua casa essa semana e dissesse assim: olha, sai daí do seu aparto e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você fala: você é louco? Quem é você para me mandar para algum lugar? Certo? E exatamente essa pergunta que Abraão faz: para onde, Senhor? E a resposta de Deus é fascinante, porque ele diz: não se preocupe, vou te mostrar depois, somente vá. E é interessante porque o autor da carta aos Hebreus vai dizer assim no capítulo 11: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha a fé do nosso patriarca e do amigo de Deus aqui. É super interessante isso. Sai e vou te mostrar depois. Esse é o diálogo de Deus com Abraão. E aí Deus diz outra coisa para Abraão: Abraão, vou te dar uma terra. E lógico que a pergunta de Abraão, como qualquer uma de nós, é: onde, Senhor? Onde está essa terra que o Senhor quer me dar? E a resposta de Deus, novamente, parece irônica, mas não é. Ele diz: não se preocupe, te mostrarei depois, porque você será um peregrino por toda a terra. Agora, quer ver algo super interessante sobre Abraão na história e na narrativa bíblica? Abraão não recebe nenhuma terra. nunca foi dono de terra alguma, a não ser um pedaço de terra onde ele enterrou os seus entes queridos. Então nós estamos vendo, e Deus está prometendo algo a Abrão, que será somente desfrutado pelos descendentes dele 400 anos depois. Imagine se alguém chegasse na sua casa e disse assim: eu tenho uma herança para você, tenho aqui 2 trilhões de ienes, só que somente os seus descendentes daqui a 400 anos irão desfrutar dela. Você diria o quê? Então para que eu quero esse negócio se eu nem sei quem são essas pessoas 400 anos depois? Mas essa é a relação tão fascinante de Abraão com Deus. E lá para frente, do capítulo 22, né? Agora em diante, você vai ver que Deus faz outra promessa a Abraão. Ele diz assim: Abraão, te darei um filho. E Abraão olha para Sara, já a idade, né? Bateu a idade, ele viu que ela era estéril, afinal de contas, as 4 esposas dos patriarcas eram todas estéreis, né? Isso é super interessante, ou seja, revelando a graça de Deus e o ato sobrenatural de Deus, trazendo as descendências da mulher à vida. Então Deus diz: Abraão, te darei um filho. Ele diz: claro, como? E Deus diz novamente: digo depois, espere. E Abraão esperou 25 anos para que seu filho viesse a nascer. E sabe o que Deus faz com Abraão? Assim que a promessa nasce, assim que o filho nasce, Deus diz a Abraão: Abraão, sacrifica agora esse filho. E Abraão pergunta: mas por quê? Vocês estão entendendo aqui como ele é chamado o pai da fé e por que ele é chamado o pai da fé? Porque ele confiava nesse Deus que não só foi uma voz perturbadora e fascinante em seu coração, mas alguém que ele tinha uma relação íntima e profunda. Em todas essas situações críticas que nós estamos vendo aqui, em cada uma delas, Abraão enfrenta e vence. Não vence com uma vitória assim alarmante, com algo assim extraordinário. Ele passa por desafios, ele passa por provas. Nós já vimos que ele é um ser humano como eu e você. Ele mente, ele tenta criar atalhos, ele coloca a esposa em risco. Então ele é um de nós. É isso que o texto talvez quer nos revelar aqui, que ele é um de nós. E graças a Deus por isso, porque eu consigo me enxergar em Abraão, tanto nos seus defeitos como nas suas virtudes. Certo? Em cada uma dessas, ele supera, ele vence. Ele tem uma vida extraordinária pelo fato de confiar mais em Deus do que nas circunstâncias da vida dele. As circunstâncias jamais dominaram Abraão. Ele dominava cada circunstância. A vida jamais dominou Abraão. Ele dominava a vida. E eu quero dizer a vocês que problemas, situações, circunstâncias difíceis, frustrações, decepções fazem parte da nossa vida, acontecerão toda a nossa vida. Não é porque você veio para Cristo que você agora está blindado de ser frustrado e decepcionado. Não, não, não. Nós somos como Abraão, nós vivemos essa montanha russa que se chama vida, mas com uma vantagem. Nós temos Cristo e o Espírito conosco, o Pai está conosco, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. E é isso que Abraão entendeu, sabe? Ele entendeu que Deus era com ele, estava com ele, e ele dominava cada uma dessas circunstâncias a partir dessa fé. E fé não é acreditar, fé é confiar. Ele confiava em Deus. Ele dominava as circunstâncias, ele dominou a vida. Agora, pergunta para vocês aqui, quem quer saber o segredo? Quem precisa, nesse momento agora, saber o segredo de estar, né, no domínio de certas circunstâncias, de ter essa fé de Abraão? Alguém aqui? Só eu que preciso saber esse segredo. Todos nós precisamos saber esse segredo, não é verdade? E deixa eu dizer para vocês o que, que é. E preste bastante atenção agora nessa primeira parte aqui, é uma pequena introdução, mas ela é fundamental naquilo que nós queremos esboçar nesta noite aqui. O segredo é o seguinte: uma coisa é você acreditar em Deus. Outra coisa é você crer no Senhor. Vou repetir para você começar a botar sua cabecinha para borbulhar e para pensar, para você começar a entender isso, entrar como uma âncora na sua alma, para que você possa ter essa confiança. Eu disse para vocês que essa passagem mudou a minha vida com Deus, porque a confiança que produziu em mim após a experiência desse texto mudou minha forma de chegar a Deus e mudou minha forma de enfrentar até as circunstâncias da minha vida. O medo foi embora. A confiança veio, Romanos 8, 28 se tornou uma verdade vivida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então eu desejo que você coloque isso como âncora na sua alma. Eu desejo que você vive isso. Então eu vou repetir. Uma coisa é você acreditar em Deus. Outra coisa é você crer no Senhor. Agora deixa eu explicar isso melhor, de uma forma mais detalhada. Acreditar em Deus é acreditar nos seus atos, no seu poder pela história. Tem relação com o poder de Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós acreditamos em Deus, nós vemos os seus atos pela história e nós temos uma crença em Deus. Nós acreditamos em Deus e acreditamos pelo aquilo que nós vemos Ele fazer, pelo seu poder. Agora, o que é interessante sobre Abraão, ele diz que ele creu no Senhor. No original hebraico, não tem a palavra em ali. Ele diz mais ou menos assim, e Abraão creu o Senhor. Ele creu no Senhor, ele creu no seu caráter, ele creu na sua pessoa. E isso tem a ver com a vontade de Deus. Então uma coisa é nós vivemos pelo poder de Deus, os seus atos e as suas ações, e aí nós acreditamos porque vimos, e o povo de Israel, principalmente agora em Êxodo, e você vai ver, eles, né, na sua experiência no deserto, você vai ver que é um povo que tem altos e baixos, que acredita e depois não acredita, e vê o poder e acredita, aí o poder some, eles não acreditam. É basicamente a história de Israel no deserto. Mas o que nós queremos é crer no Senhor, no seu caráter, na sua pessoa, e quando nós cremos no Senhor, nós estamos vivendo para a sua vontade. Agora, claro que para crer no Senhor, você precisa acreditar em Deus, mas você pode acreditar em Deus sem crer no Senhor. Pegou? Não é joguinho de palavras, é a realidade. Deixa eu repetir. Claro que para crer no Senhor, você precisa acreditar em Deus, mas você pode acreditar em Deus sem crer no Senhor, tá entendendo? E eu acredito fielmente, na minha experiência atual, no momento hoje, como pastor, tendo relacionamento com vocês, com as igrejas aqui no Japão, eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito revelador disso que eu estou falando aqui. A busca por poder hoje na igreja, ela é constante. É só ligar sua televisão à noite, em qualquer programa de rede nacional, e você vai ver o que está acontecendo nas igrejas do Brasil. Ligue e você vai ver. É só culto de milagres e busca pelo poder de Deus. E sabe qual é a igreja que está como resultado dessa busca pelo poder de Deus? É uma igreja que tem cristãos mimados que estão numa expectativa daquilo que Deus irá fazer. Nós buscamos a Deus pelo que Ele faz, e não por aquilo que Ele é. Mas a busca pela vontade revela uma maturidade que nos leva a sermos cristãos responsáveis e seguros na nossa fé, independente daquilo que Deus faz ou não. Então nós precisamos captar essa tensão que existe nos nossos dias. Será que nós estamos aqui, agora trazendo para nós como home, como igreja aqui local, será que nós chegamos aqui neste sábado em busca do poder de Deus, nós acreditamos em Deus, mas nós não ainda percebemos a sua vontade, nós não cremos no Senhor. O extraordinário de Deus começa quando nós reconhecemos quem Deus é e não somente o que Ele faz. Porque nós não estamos na dependência de nenhum ato, nós estamos simplesmente vivendo essa relação e descobrindo a vontade dEle para as nossas vidas. E nos submetemos sabendo que Ele é maior e Ele sabe muito mais do que cada um de nós. Essa é a experiência do patriarca. Abraão está vivendo este processo, assim como qualquer um de nós. A voz, ela foi suficiente para tirá-lo da sua terra, da sua parentela, mas é um relacionamento com o Yahvé, o relacionamento com El Elyon, agora através de Melquisedeque, é que está dando sustento, é que está mantendo a promessa de ele viver pela fé, confiança. Abraão está amadurecendo nesse relacionamento. Embora ele terá outras faltas, ele irá errar porque é ser humano, e graças a Deus, porque podemos nos identificar com ele. Mas Abraão está na confiança com Deus, está vivendo com Deus. A promessa, então, igreja, fala do poder de Deus, mas a fé fala da relação, fala da vontade. E nós temos que buscar, é a vontade de Deus e não o seu poder. O poder de Deus é só assim, gente. Cura todo milagre, faz todo milagre, cura qualquer doença, muda qualquer circunstância, é só ele. Mas muitas das vezes ele não. Para que você o conheça, para que você tenha relação profunda com ele, nós não entendemos muitas vezes, e Abraão também não entende, e por isso que ele busca certos atalhos às vezes, mas ele está nessa jornada de fé, ele está se tornando, irá se tornar o pai da fé, isso que ele deseja. Então nós precisamos dessa confiança como âncora na nossa alma. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo rapidinho, porque quem entendeu isso foi o autor, o escritor da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Eu quero que você leia esse texto comigo, porque aqui o autor descobriu aquilo que nós precisamos para imitarmos o Pai da Fé na sua relação com Deus. Deus não irá fazer com você o que ele fez com Abraão. Isso é entre Deus e Abraão. Mas Deus quer que você viva a fé de Abraão, que você tenha esses princípios que irão trazer essa relação mais profunda entre você e Deus, numa dimensão diferente, de uma forma diferente, mas imitando ele como padrão. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Acharam? Acompanhe comigo. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros das promessas, da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio das coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, olha o caráter de Deus, repare o caráter de Deus, é impossível que Deus minta, sejamos então firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então repare, é no caráter de Deus que nós estamos depositando a nossa esperança, não é nos seus atos, não é no seu poder. É no caráter de Deus, o Deus que não mente. Aí o autor, a carta aos Hebreus, diz assim, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, ao qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos essa esperança como âncora na nossa alma. Eu gosto dessa ilustração, dessa analogia. Porque o que uma âncora faz? Você sabe o que uma âncora faz? Ela penetra as águas até encontrar uma rocha ou algo para fixar o barco ou o navio e não permitir que ele fique à deriva. Esse é o propósito da âncora, é penetrar pelas águas, encontrar rocha e manter aquele navio, manter aquele barco no lugar que ele está. O texto diz que nós temos que ter essa esperança no caráter de Deus, que é a nossa âncora para que nós permanecemos enquanto as águas estão violentas na nossa vida. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que se nós depositarmos a nossa âncora em qualquer outra coisa que não for Deus, que não seja Deus, isso irá nos levar à deriva. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender isso. Qualquer coisa, eu repito o princípio aqui, que você ancore a sua vida, que não seja Deus, irá levar você em algum momento à deriva. A estar perdido no mar da vida, no oceano da vida. E a pergunta que eu tenho é, onde está a sua âncora hoje? Onde está ancorada hoje a sua vida? Qual é a sua esperança? Se a sua esperança, por exemplo, estiver no seu trabalho, uma hora ele vai acabar. Se a sua esperança estiver no seu cônjuge, um dia ele irá morrer. Se a sua esperança estiver na sua beleza, um dia ela vai acabar. Se a sua esperança estiver nas suas amizades, um dia elas irão terminar. Ou elas estarão por um fio. Então a pergunta que eu tenho a fazer é, onde está ancorada a sua alma hoje? E a verdade é que não importa onde você coloque a sua âncora, se for em uma circunstância ou algo transitório, é como se você estivesse colocando ela sobre a água e não sobre as rochas de baixo que seguram o navio que se chama a sua vida. Tudo, menos o caráter de Deus, é água. Tudo, menos a promessa de Deus, é água. Não há esperança a não ser que possa ser colocado sobre a pedra que está debaixo das águas das circunstâncias da nossa vida. Então faça uma sincera análise agora. Seu barco está à deriva? Ou está ancorado no caráter de um Deus que se chama Abba, Paizinho, e que cuida de você em todas as circunstâncias? O nosso querido Abraão está nesse momento navegando. E tem momentos que ele ancora a vida na rocha. E tem momentos que solta, e ele não sabe o que fazer e fica à deriva. Mas ele sabe para onde voltar, e ele sabe onde jogar a âncora novamente. E por isso que ele está nesse processo, assim como cada um de nós. Ele é humano, como eu e como você. E no meio desse processo, dessa relação, Deus faz promessas ao nosso querido Abraão. Olhe comigo, versículos 2 a 8 agora, Gênesis 15. Olha as tremendas promessas que Deus faz a Abraão. Diz assim: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Vou repetir: que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E diz o texto que Abraão creu Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus para dar você essa terra como herança. Deus promete o herdeiro, Deus promete uma terra, Deus promete uma herança. E perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Você reparou as perguntas de Abraão aqui? Elas são profundamente humanas. E graças a Deus, porque Abraão faz as mesmas perguntas que eu e você fazemos a Deus quando as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que estivessem. Não é verdade? Quantos de nós já questionamos Deus por alguma coisa que aconteceu em nossas vidas? É humano fazer isso. E graças a Deus, Deus permite perguntas como essa. Mais pra frente, né, nós veremos que ele irá negociar com Deus sobre seu sobrinho. E a negociação é sensacional, porque parece uma aposta que os dois estão fazendo. E Deus permite essa sinceridade dos filhos, assim como nós permitimos a sinceridade dos nossos próprios filhos. Mas Abraão está nessa relação de poder ainda. Ele está se movendo em direção à vontade, à fé, à relação. Mas ele ainda está nessa relação de poder. Então ele pergunta: que me darás, Senhor? Como posso saber? E sabe qual é a resposta de Deus? Não no texto, mas o que eu vejo é que Deus diz assim para Abraão: Abraão, deixa eu te ajudar a colocar a âncora entre as pedras. Deixa eu te ajudar a colocar a âncora entre as pedras, Abraão. Versículo 9 e 10. Respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Você já imaginou essa cena? Pensa nisso por um segundo aí na sua cabeça, o que está acontecendo aqui. Quem aqui, quando era criança, já brincou de corredor polonês? Nunca brincou de corredor polonês? Era mais ou menos assim, ó. A gente pegava o que era mais abusado e fazia bullying da galera, a gente fazia um corredor e mandava ele passar. E sabe o que acontecia nesse corredor, né? O cara saía com costela quebrada, nariz sangrando, entendeu? Esse era o bullying da minha época, pelo menos. Já tem uns 40, 30 e poucos anos. Chamava corredor polonês. E mais ou menos é isso que Abraão está fazendo aqui. Ele parte aves no meio, ele parte, né, animais no meio, não as aves. E ele coloca esses animais um de frente para o outro, fazendo um tipo de corredor. E a pergunta que eu faço ao texto é: como é que Abraão... Por que que Abraão fez isso? Deus não deu uma direção para ele de como fazer isso. Como é que ele sabia exatamente o que fazer? O texto diz que ele fez isso. E é interessante porque isso nos leva ao contexto dessa passagem. Porque Abraão não recebeu instruções de como fazer. E era um costume contratual da sua época fazer exatamente esse tipo de aliança quando eles faziam alianças entre um e o outro. E o que que eles estão fazendo aqui? Eles estão demonstrando, eles estão ilustrando, dramatizando o contrato de uma forma visual entre os dois participantes. Hoje em dia, quando nós fazemos um contrato de negócios, nós assinamos com papel e caneta, certo? Naquela época, eles dramatizavam o contrato, colocavam fogo, e o que eles estão dizendo através disso? Que os dois que estavam firmando o contrato, eles passariam pelo fogo, e o contrato afirmava que se um das partes não cumprisse com o contrato, aquilo que aconteceu com os animais aconteceria com ele. É meio frouxo, né? A gente assinar só com a caneta assim, né? É fácil hoje, né? Assinar um monte de coisa e não cumprir, né? Ficar devendo, não pagar, ir pro SPC, não é isso que a gente faz hoje? Hoje é tão fácil, né? Você não paga uma coisa, você faz um acordo. Naquela época não era assim, o contrato era um contrato de vida ou morte. Se você não cumprisse a parte, aquilo que estava sendo dramatizado teria que acontecer com você. E este é o contrato que Deus está fazendo e realizando com Abraão nesse momento. Ele pede, né, que Abraão assine um contrato. E Abraão, automaticamente, devido ao costume daquela época, sabendo que é uma aliança, sabendo que é um contrato, ele vai e prepara o contrato. Ele parte os animais, bota fogo, bota as aves, uma de frente para a outra, faz um corredor, e agora a espera de Abraão é que ambos passem pelo meio daquele corredor. E eu fico pensando como Abraão estava nesse momento em seu coração, sabendo que estava prestes a fazer um contrato com Deus. Imagine os episódios anteriores da vida de Abraão, lembra? Com o rei do Egito, Faraó. Quando, a partir de uma adversidade tão pequena, um medo no seu coração, lá de Ur dos Caldeus, ele pede que Sarai minta. E ele, com medo de Faraó, faz coisas absurdas e sai muito bem daquela situação. Lembra do esquema do nosso querido Abraão? Então eu fico imaginando agora, diante do contrato, na seriedade que esse contrato tinha naquela época, e prestes a fazer um contrato com Deus, como estava o coração do nosso querido patriarca aqui agora? Com certeza, ó. Com certeza as pernas tremiam, com certeza os animais não foram cortados direitinho, com certeza alguma coisa não estava muito legal com o nosso patriarca aqui. Posso mostrar para você na Bíblia esse contrato, em outro lugar? Você não precisa abrir, deixa eu ler para você. Em Jeremias 34, 18, 20, o profeta Jeremias diz assim, falando em nome de Deus a Israel: entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do Palácio Real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro, sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Tá aqui, ó. Lá na frente, no tempo do exílio para a Babilônia, o povo de Israel fez um contrato dessa forma com Deus e não cumpriu a sua parte. E Deus agora vem para trazer as consequências daquele contrato. Que coisa, né, gente? Que cena. Eu fico imaginando essa cena. E Abraão tremendo, e as coisas acontecendo, ele partindo e criando o corredor, e preparado para entrar, e preparado para viver essa experiência com Deus. Mas aí algo, um fenômeno, assim, absurdo, indescritível, acontece nessa história. Olha comigo, versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. O que vai acontecer aqui agora? Então eu fico imaginando, Abraão dormiu e deitou em frente ao corredor, esperando que Deus aproximasse e chegasse para os dois caminharem juntos pelas partes. E de repente, diz o texto, ao pôr do sol, coisas terríveis começam a acontecer, trevas para todos os lados, né? Começa a vir trevas densas, apavorantes, e o que acontece com Abraão? Ele cai num sono profundo, e nesse sono Deus fala coisas terríveis a ele. Deus diz sobre o que acontecerá com seus descendentes lá no Egito, por exemplo, eles serem levados cativos para o Egito. É nesse momento que Deus anuncia o que os descendentes de Abraão viveriam 400 anos depois, e ficarão escravos por 400 anos, diz o texto. É nesse momento que ele está em transe, um tipo de sono profundo, que vem densas trevas sobre ele, preparado para adentrar o corredor. E o fogo começa a queimar e ele não sabe o que fazer. E o texto diz que ele entra num tipo de transe. A situação é tão pesada, que Abraão, a única postura, eu acredito que ele desmaiou. Esse sono profundo aqui é suspeito, tá? Era tão pesado aquele ambiente, naquele momento de firmar aquele contrato, que ele cai num profundo sono, Deus se revela a ele, e o versículo 17 diz assim: depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Agora, deixa eu explicar algo para você. Essa palavra, fogo fumegante e tocha de fogo, são exatamente as mesmas palavras que descrevem a fumaça no topo do Sinai e também a presença de Deus no deserto, na nuvem e no pilar de fogo. As mesmas descrições que nós encontramos aqui no versículo 17 são as descrições no Sinai e as descrições quando Deus cobria Israel no meio do deserto. Ou seja, o que nós estamos vendo passar pela glória, esses pedaços, é a própria presença de Deus. O Abraão está lá num sono profundo. Ele está em transe. Deus está se revelando a ele. E enquanto essa cena incrível, exuberante acontece, de repente, diz o texto, que passou pelos pedaços esse fogareiro esfumaçante. Ou seja, era a própria presença de Deus que havia passado pelos pedaços. Pastor, o que está acontecendo aqui? Me explica isso. O que você está vendo aqui é o Evangelho por completo. É a primeira vez, nós já vimos um pedaço disso lá em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Mas agora nós estamos vendo a completitude do Evangelho. Aqui está o Evangelho ilustrado completamente para nós que somos leitores e para Abraão de uma forma clara e tão presente que Abraão entra em transe e não sabe o que fazer. Porque o que está acontecendo aqui é que o próprio Senhor, em vez de chamar Abraão para caminhar com ele no corredor, no contrato, é Deus que faz aliança com Abraão. É Deus que passa onde Abraão deveria ter passado. Então a resposta de Deus é o seguinte: Abraão, eu quero que você saiba que eu prometi te abençoar e abençoar o seu descendente. E ele diz: eu sou o seu Deus, eu irei te salvar, e se eu não cumprir o que eu prometi cumprir a você, que a minha imutabilidade sofra mutação e variação, que a minha eternidade sofra limitação e finitude, e que a minha onipotência sofra perca de poder, se eu não cumprir a minha parte do contrato. Era para os dois passarem juntos, mas o texto é claro em dizer que somente um passou. E somente a presença de Deus adentrou aquele corredor e fez a aliança com Abraão. Deus estava dizendo a Abraão, de uma forma completa, que é a mensagem da graça, que é o Evangelho de Deus, que se eu não cumprir a minha parte, que meu corpo seja destruído, que a minha imutabilidade sofra mutação, que a minha eternidade sofra limitação, se eu não cumprir a parte do meu contrato. Eu pergunto a você, Deus cumpriu ou não cumpriu a parte dele? Sabe por quê, irmãos? Muitos e muitos anos depois, séculos depois, lá em Marcos capítulo 15, versículo 33, diz assim o texto: e houve trevas sobre toda a terra, e do meio-dia até as 3 horas da tarde, por volta das 3 horas, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, Yama Sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O profeta Isaías disse em Isaías 53, que ele seja eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. A sua imortalidade sofreu mortalidade. A sua imutabilidade sofreu variação. O impossível se torna impossível. Deus foi cortado e as trevas desceram. Por amor a mim e por amor a você. É Ele que é fiel às suas promessas. É Ele que promete cumprir todas as coisas em sua vida. É Ele, o Deus que não mente. E é Ele que nós devemos ancorar a nossa alma no seu caráter, na sua vontade e não no seu poder. É este que passa e firma aliança com Abraão e não espera que Abraão faça nada de volta. Eu fico olhando para Abraão e penso, Abraão, na sua cabeça, pensando, como que eu vou cumprir? As exigências de Deus são pesadas demais. O jeito que Deus quer que eu viva a minha vida é uma vida tão santa que eu não tenho capacidade de chegar. E essa é a verdade de toda a lei de Moisés. O povo tentava e não conseguia. O povo se esforçava e não chegava. Porque não era para chegar. Era para vir um outro. E ele morrer, e ele sofrer, e ele experimentar trevas densas, e ele morrer em nosso lugar para nos dar acesso entre as partes cobradas e cortadas. Agora a pergunta é, como é que a gente vive isso, pastor? Se essa é a segurança que eu tenho na minha fé, se essa é a verdade que esse texto me revela, que Deus é o meu Salvador, que Deus é aquele que cumpre a aliança, e Ele cumpre e jura no nome dEle, não em mim, e não espera de mim que eu consiga chegar a esse patamar, mas Ele enviou Cristo para que eu possa viver de uma forma segura, sem preocupações, sem ansiedade, sem medo. É isso que Ele deseja para cada um de nós, porque Ele já fez a parte dEle, Ele já cumpriu a parte da aliança dEle. e nos deu uma nova aliança para que nós pudéssemos desfrutar no seu sangue, no seu corpo, a cada dia, vivendo em segurança, vivendo firmes, de que independente das circunstâncias, a nossa alma está ancorada nele, no seu caráter, na sua vida dia após dia. E quando essa segurança chegar no seu coração, como chegou no meu há muitos anos atrás, a minha vida foi completamente transformada. O medo foi embora. As circunstâncias da vida, a economia das nações, o mundo lá fora parou de ser um perigo, parou de ser algo que me amedrontava. E eu comecei a crer no caráter desse Deus de uma forma que eu nunca havia crido, porque eu criei naquele dia que eu acreditava mais nele do que confiava nele. E muitos de nós estamos assim, sabe, na nossa fé, uma fé muito religiosa que espera cumprir certos tratos e contratos com Deus que nós fizemos sem a concepção, sem a ideia dele. Nós estamos com os ombros pesados da religiosidade, de tantas regras e tantas imposições que nós mesmos criamos, que Deus nunca criou. E nós vamos vivendo pesado, mancando, e não sabendo o que é a liberdade em Cristo Jesus, porque foi para essa liberdade que nós fomos chamados. Porque nós estamos tentando passar entre os pedaços até hoje. Nós estamos tentando cumprir a nossa parte quando ele já cumpriu e nos chamou para viver em liberdade diante da aliança que ele fez. Muitos de nós estamos assim, aliás, a igreja não é uma alegria, é um lugar de cumprir alguma coisa com medo de algo. A nossa vida financeira é encharcada de insegurança. O nosso relacionamento com a nossa esposa é marcado pelo egoísmo, pelo individualismo, porque nós não entendemos que tudo que precisamos já temos em Cristo Jesus. E eu preciso trazer isso à sua mente, eu preciso, de certa forma, constranger seu coração hoje, fazendo algumas perguntas a você, para que você comece a entender quem passou pelos pedaços, quem deu a vida dele por você, para que essa segurança chegue no seu coração e você viva pela fé todos os dias, como Abraão está vivendo, sim com as lutas, sim com as dificuldades, com os erros, mas a confiança é tão grande em Deus que ele sempre volta para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Ele sabe quem é o pai dele, embora ele erre, ele sabe quem é o pai dele, ele não desiste do pai dele, não desiste de viver pela fé. Então deixa eu fazer algumas perguntas, para você ancorar a sua alma em Cristo Jesus. Sabe por que você se preocupa demais? Porque você não confia na sabedoria de Deus para sua vida. Essa é a pura verdade. Eu preciso ser duro, mas ao mesmo tempo ser realista com você nessa noite. Porque eu quero que você ancore a sua alma na esperança e na promessa de Deus e pare de viver uma montanha russa na sua fé, acreditando que Deus prometeu que você está guardado em Cristo e escondido nele. Sabe por que você se preocupa demais? Porque você não confia na provisão, na sabedoria, no cuidado de Deus para a sua vida. Ele não é seu pai. Ele é Deus. Está entendendo? E tem muitos deuses que você pode se apropriar por aí. Então ele não saiu ainda dessa condição de Deus. Ele é a entidade, mas ele ainda não é Abba para você. E por isso, quando a coisa aperta, você corre para dar seus jeitos, dar seus pulos, andar pelos pedaços. Está entendendo? Você quer cumprir o seu contrato quando ele já deu tudo que você próprio nos seus atos. Sabe por quê? Alguns de vocês não gostam de si mesmos. Porque você não confia no amor e na graça de Deus. Sabe por quê? Às vezes quando a gente olha no espelho, a gente se acha feio, a gente se acha rejeitado, a gente se acha abandonado, a gente acha que ninguém gosta da gente. É porque ainda não tivemos a revelação profunda e completa de Deus, que nos chama de filho e nos ama como somos. E estamos tentando o tempo todo sermos saciados emocionalmente por pessoas e coisas e relações que nos levam ao abismo e nos levam para longe daquele que é o eterno, Pai. Sabe por que você desobedece os mandamentos de Deus hoje? Porque você não acredita que ele tem o melhor para você. Você ainda não acredita. Então, meus amigos, nós temos algumas opções nessa noite. Nós vamos... Deus tenha me dado direção para entrar no seu coração e dizer assim, a minha rocha, ou seja, melhor, a minha âncora não está ainda sobre as rochas, ela está em água. A minha vida é água, é navio à deriva. Qualquer rumor de guerra ou de problema econômico abala minhas estruturas e a minha âncora vai andando sobre as águas. Qualquer situação no meu casamento, de dificuldade relacional, a âncora vai se movendo e andando pelas águas, mas não está ancorada em quem deve ser ancorada ainda. E eu já disse e repito, qualquer coisa que não seja Deus que você ancora, a sua vida e a sua alma, é transitório irá levar sua vida à deriva. Ele já passou, igreja. Lá em Abraão. E cumpriu lá no Calvário. E ele quer que você experimente isso. Vem. Vem, porque isso vai mudar a sua relação com ele. Isso vai mudar a sua forma de enxergar a fé. Isso vai mudar a sua forma de ver a igreja. Isso vai trazer uma revolução completa no seu ser. Que você vai entrar aqui não mais o mesmo esperando algo dele, mas querendo ele, sabe? Porque nós entramos por essa porta 90% das vezes esperando que Deus nos fale algo, nos revele algo, nos dê algo. Mas quando nós entramos por essa porta, porque ele já passou pelos pedaços, já nos deu a aliança, já cumpriu na cruz, nós entramos por essa porta com alegria, porque nós estaríamos com a comunidade da fé para viver tudo que eu e você, como herdeiros, temos direito a receber e viver. E aí, meu irmão? Você quer essa liberdade? Você quer essa alegria? Você quer essa fé? Ou você quer continuar carregando as coisas do seu próprio jeito? Eu quero orar por você nessa noite. Eu tenho a plena certeza, porque enquanto eu pregava, o Espírito Santo me mostrava. E tem pessoas aqui que hoje vão pela primeira vez, assim, sabe, de verdade, abandonar toda e qualquer religião. Toda e qualquer muleta espiritual, emocional. Você que está aqui nessa noite, o seu cônjuge era a sua segurança, hoje nessa noite você entrega ele. Você coloca ele no meio do corredor. Você que o seu trabalho era a sua identidade, o seu trabalho era a sua vida, você vivia para trabalhar e tinha orgulho disso. Hoje você descobriu que essa âncora está sobre águas e hoje você vai colocar isso no altar e você vai viver como Abraão pela fé. E não mais na confiança na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade. Você que depositava sua âncora sobre um relacionamento, hoje você vai buscar um relacionamento verdadeiro, o único que é capaz de nos manter fixos no lugar. Você que colocava sua esperança em ministério, em igreja, em coisas dessa forma, hoje você vai a ele, descansado. Ele disse, vinde a mim você que está cansado, que está sobrecarregado, porque no reino de Deus tem alívio, não tem cobrança, não tem nada dessas coisas que nós inventamos para tornar nossa fé alguma coisa relevante. Tem liberdade, tem amor, tem comunidade, tem vida, tem família. Isso é maravilhoso, isso é precioso, tem responsabilidade, é claro. Tem pessoa adulta na sua fé e na sua vida. Mas sabe aquela coisa que a gente fala assim, Pai, eu quero que eles experimentem isso, Deus. Eu quero que eles enxerguem esse texto, enxerguem o que foi falado, enxerguem o que o Senhor fez passando entre os pedaços e fazendo a aliança. Abraão não passou, Abraão nem sabe o que aconteceu e acordou e já estava aliançado com Deus e todas as promessas que Deus fez a Abraão se cumpriram. Porque ele é fiel e ele é Deus e ele não mente. E nessa esperança está ancorada a nossa alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.